Quando é mais difícil de cantar? Quando nós estamos tristes ou quando nós estamos alegres? O canto, ele combina mais para a alegria ou para o lamento? Possivelmente nós pensamos que a alegria é quando a cantiga, a canção, saia mais rápido. E é verdade. Geralmente é assim. Mas existem cânticos de lamento, que o lamento inspirou a canção. E eu lembrei de uma canção popular, de autoria do Gilberto Gil com Dominguinhos, grandes compositores da nossa música popular. E essa música chama Lamento Sertanejo. E geralmente, quando nós pensamos no sertanejo, a gente já pensa na dificuldade, né, que é a vida do sertão. Eu estive lá, já no interior do Piauí, né, São Raimundo Nonato e companhia, e realmente é muito difícil a vida do sertanejo. E essa canção, Lamento Sertanejo, ela tem uma letra interessante, eu vou ler parte dela, que acho que é bom a gente pegar uma inspiração aí, na poesia. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo. Aí ele termina: sou como o reis desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Eu gostei de lembrar porque ele fala, porque eu sou de lá, eu não sou daqui. A cidade me deixa, eu sou do sertão. A minha identidade está lá, né? E eu vivo contrariado aqui. É um lamento, né? Uma cantiga, inclusive, muito bem orquestrada, mas de lamento. E hoje eu queria conversar sobre essas razões da alegria, razões do nosso lamento. Você sabe quais são as razões do seu lamento? Você tem noção o que te faz lamentar? O que faz você, de repente, exaltar ou cantar uma cantiga de alegria? Eu queria trabalhar com esses dois pontos, né? Razões da alegria e razões do nosso lamento. Eu quero ter dois salmos como base. Eu quero até comparar os dois salmos. O Salmo 137 e o Salmo 126. E aí eu queria pensar, a partir desses dois salmos, que nós vivemos o tempo de saudade e de silêncio, mas também vivemos tempo de contentamento e de canções. Existem razões corretas para a nossa alegria e deve existir razões corretas para as nossas lágrimas. Eu quero ler, então, esses dois textos. No Salmo 137, eu vou ler apenas os quatro primeiros versos, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós umas canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Esse é o Salmo 137. Eu queria ler o Salmo 126, que é um contraponto a tudo isso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 137, a gente vê um salmo que retrata a saudade, é o salmo da saudade, do silêncio, do choro, é o salmo do escárnio, é o salmo onde os inimigos estão pressionando. O Salmo 126 parece um contraponto. É o salmo do contentamento, do encontro, das canções, dos testemunhos positivos, né? Se no Salmo 137, quem está em volta fica pressionando, né? Canta aí uma canção alegre. No Salmo 126, quem está acompanhando dá testemunho dos grandes feitos do Senhor. Nós temos aqui no Salmo 137 e no Salmo 126 dois momentos históricos registrados em canções. Momentos distintos no tempo e no sentimento. Esses salmos estão retratando os momentos distintos na história do povo. Eu vou falar primeiro hoje desse primeiro movimento, que é o Salmo 137. Se der tempo, a gente entra no Salmo 126, mas eu acho que não vai dar tempo. Semana que vem a gente continua essa conversa. Mas começamos com o Salmo 137. A gente percebe que o Salmo 137 é um salmo de lamento, de saudade, como já dissemos. E ele é quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. O contexto do Salmo 137 é quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Amados, lembrando aqui é um estudo bíblico, vale a pena a gente lembrar algumas coisas. O cativeiro da Babilônia, na verdade, ele teve três remessas. Ou ele aconteceu em três etapas, podemos dizer assim, três momentos. Foram três invasões, né? Foram três levas de cativos. A primeira ocorreu em 605 a.C., sob o domínio do rei Nabucodonosor. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 24, 2 Crônicas, capítulo 36. É um relato bíblico. E só para os irmãos lembrarem, vocês que são mais conhecidos da Bíblia, foi nessa primeira invasão que o profeta Daniel foi levado. Aquela história que foi o profeta Daniel e também, né, os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Aquela história que é contada ali no livro de Daniel foi na primeira leva dos cativos em 605 a.C. Aí ocorreram mais duas invasões. A segunda em 597, está lá em 2 Reis 24, e a terceira, que pelo visto foi a maior de todas elas, que ocorreu em 586 a.C. Então, o cativeiro da Babilônia começa mesmo em 605, com a primeira leva. A duração desse cativeiro, desde a primeira invasão ali, né, em 605, com Nabucodonosor contra Judá, né, era o rei Joaquim, quando ele leva Daniel e seus amigos, desde aquele 605, até o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, em 535, estão aqui registrados os famosos 70 anos de cativeiro. É nesse período que a gente está trabalhando. Só lembrando, então, que a Bíblia menciona três grandes momentos que o povo de Israel precisou enfrentar o cativeiro. Egito é o primeiro, lá no início. Tem o cativeiro da Assíria. Nós vamos lembrar que, na verdade, o Reino do Norte é extirpado. E tem o cativeiro da Babilônia, esse do qual nós estamos debruçando hoje, que vai acontecer com o povo de Judá, que é o Reino do Sul, já que o Reino do Norte estava extinto. E com o decreto de Ciro, que nós falamos, o rei da Pérsia, que domina então a Babilônia e decreta então a libertação, né? Os judeus então eles são autorizados, né, a voltarem até Judá, em particular até Jerusalém, para reconstruir o templo. É aqui que nós temos as histórias do povo voltando para a reconstrução da cidade depois de 70 anos do cativeiro. Amados, e o cativeiro babilônico não foi uma viagem de férias, não. Foi bastante complicado para os judeus, como o Salmo 137 acaba nos mostrando, né? Eles foram humilhados, e o Salmo 137 mostra isso, maltratados, eles foram insultados, e eles conviviam, então, com aquela lembrança da queda e a destruição do templo. E isso esmagava a memória deles. Ou seja, imagina, além de ser levado cativo, você saber da destruição do seu maior patrimônio, né, da cidade santa, do templo, que foi destruído. Na semana passada, quem esteve aqui, ou quem se lembra, nós refletimos sobre o cuidado de Deus das feridas do coração. Nós trabalhamos aqui isso. E eu falei aqui sobre aquelas dores que são classificadas como as dores da alma. Os irmãos vão lembrar disso. E a gente falou da saudade. Saudade é uma espécie de dor na alma, é uma expressão que carrega fortes sentimentos, ela está associada àquele estado de melancolia causada pelo distanciamento. O Salmo 137 que nós lemos é um salmo de saudade. É um salmo que tem esse distanciamento. Mas talvez mais voltado para melancolia do que para saudade. Porque nós falamos que a palavra saudade, talvez, eu vi que tem os irmãos venezuelanos que estão nos acompanhando, eu não sei se nessa expressão na língua espanhola tem o mesmo peso da língua em português, para nós, brasileiros, principalmente, a saudade ela carrega um quê de esperança. Né? E a melancolia, né, ela na verdade parece que ela é mais nostálgica, ela é mais, ai, quem dera aquele tempo, mas parece que é algo que está perdido, que não volta mais. Então, por isso que eu acho que essa saudade do Salmo 137 é uma dor na alma, uma dor de memória, de lembrança, mas que é uma tristeza mais para nostalgia do que para ser saudosa. E aí, amados, esse Salmo 137... essa tristeza parece que ela está mais focada nas perdas materiais, nas perdas das garantias que a terra própria nos dá. Parece que é uma perda mais sobre casa, sobre abrigo. Até mesmo do templo. Mas... se você lê o Salmo todo, você vê que ele está mais carregado assim de uma perda, até mesmo de raiva. E aí eu quero já começar a refletir com você, é que aqui talvez seja uma reflexão para a gente começar a extrair para nós algumas coisas. Você sabe quais são as razões das suas lágrimas? Das suas lamúrias? O que suscita em nós lamentos e sentimento de perda? Amados, eu acho que é necessário a gente refletir sobre as razões da nossa alegria, como também as razões dos nossos choros, do nosso lamento. Que pode ser que eu e você estejamos chorando com o foco errado, ou buscando razões para alegria no foco errado. E eu quero chamar a atenção que talvez o Salmo 137 pode estar nos indicando que havia uma certa perda de foco daqueles que estão lamuriando. O cativeiro era a didática de Deus para fazer o povo se arrepender e voltar para ele. Quando você vê a história de cativeiro, geralmente, Deus está, entre aspas, disciplinando o povo por causa do seu afastamento, da sua devoção, né, da sua obediência. Então, por isso que eu estou falando que o cativeiro era a didática de Deus. E no cativeiro, a gente vê o povo chorando com saudade de Jerusalém, chorando pelo templo destruído. Mas a principal razão do choro não está registrado no Salmo 137. É por isso que eu estou dizendo que talvez o Salmo 137, ele nos ensine a focarmos corretamente as razões do nosso lamento. Porque eles não deveriam simplesmente chorar pelas perdas da cidade, né, das casas, da terra, ou do próprio templo como matéria. Eles deveriam chorar, na verdade, pelas suas misérias próprias, pelo esquecimento da palavra. O que deveria ficar claro nesse choro de lamento era eles terem insistido em ficarem distantes do Senhor enquanto estavam na terra, enquanto eles estavam no templo, enquanto eles estavam ali numa vida de religiosidade, mas distante do Senhor, enquanto eles estavam possuindo tudo, mas desprezando a obediência ao Senhor. Esse deveria ser o verdadeiro lamento, o verdadeiro choro, e não a perseguição dos opressores. O choro do cativeiro deveria trazer lágrimas de arrependimento pela desobediência, pelo endurecimento do coração numa religiosidade falsa que estava restrita apenas a rituais do templo. Meus queridos, o que nós precisamos saber mesmo é o quanto as nossas lágrimas são corretas quando nós estamos passando os nossos exílios, os nossos desertos. Muitas vezes, amados, isso deve servir de alerta para nós quando nós lemos o Salmo 137. Essa é a proposta para hoje. Quando o nosso coração está chorando, está lamuriando, lamúria, lamento, nós precisamos entender qual é o foco do nosso coração que impulsiona o nosso lamento. Que tipo de perda o nosso coração está lamentando? Precisamos, amados, saber as razões corretas das nossas lágrimas. Quando o nosso coração está focado nas nossas coisas, quando vivemos voltado para as nossas conquistas, para os nossos pertencimentos, quando nós vamos apenas focando o que temos, amados, nós vamos sofrer muito quando nós perdemos essas coisas. E coisas materiais se vão, se estragam. Terra, posse, se vai, se estraga, se distancia. Amados, nós precisamos saber as razões corretas das nossas lágrimas, das nossas lamúrias. E o Salmo 137 parece que nos mostra que havia dificuldades de cantar canções em terra estranha, em terra distante. E nós sabemos que pela história que havia, isso estava acontecendo. Mas, amados, a própria Bíblia nos ensina a louvarmos a Deus no meio das dificuldades. O Salmo 137 está nos mostrando que eles estavam lamentando a perda da terra ao ponto de não conseguir cantar na tristeza. Mas eu quero dizer para os irmãos que a realidade da vida mostra que o que estava acontecendo no cativeiro ia além do Salmo 137. Se você olha o Salmo 137 e vê que eles justificavam não conseguir cantar, e a razão disso é porque eles estavam com foco errado no coração deles, a gente vai lembrar que nem só de Salmo 137 vivia o exílio babilônico. Eu quero trazer exatamente isso. Que haviam aqueles que estavam no mesmo barco, mas que conseguiram fazer a leitura correta daquele tempo. O exílio é didática do Senhor. O exílio é para que eu volte meus olhos para Ele. O Senhor continua soberano na história. E eu quero ler, então, amados, um exemplo que o livro de Daniel nos mostra sobre isso. Daniel, como nós falamos, foi na primeira leva para o exílio, e Daniel vai viver toda a sua vida praticamente em exílio. O ministério de Daniel vai ser construído no exílio. Esse moço descobriu o propósito da vida dele. Esse moço, na verdade, que se torna velho, maturo, dentro do exílio. E a gente consegue ver que Daniel, o livro de Daniel, que é todo escrito no exílio, exercido o seu ministério no exílio, nos revela que ele tinha, além dele, existia aqueles que ainda compreendiam a soberania de Deus no tempo do exílio. A minha pergunta para você é: você continua enxergando Deus, crendo na soberania de Deus no tempo da lamúria? Ou os seus lamentos estão baseados apenas nas suas perdas? Aí eu quero ler alguns textos, alguns versos do Daniel capítulo 9. E olha que interessante, talvez seja a chave para nós. Daniel 9 tem uma oração ali. Quem sabe serve para nós a gente se inspirar no tempo da nossa lamentação, das nossas perdas. Se inspirar em alguém que faz uma oração lá no exílio. Daniel capítulo 9 diz assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. Posso parar aqui um pouquinho? Ele está olhando para a história. E ele viveu ali aquele tempo todo ali sobre reinos, né, do qual ele, inclusive, ele serviu, né, ele foi usado pelo Senhor. E ele está vendo, cara, está trocando de novo o reinado dos homens. Mais um está subindo na dinastia aí. E diz o texto que ele está de olho na história. Olha que interessante. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Parando por aqui. Daniel olha para a realidade. Não está boa a realidade. Mas ele olha para a palavra e ele compreendeu pela leitura das escrituras que Deus continuava no controle. Ele compreende o que a profecia tinha dito sobre aquele tempo, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos, da tua lei. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Versículo 16 em diante. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nossos Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amados, que discernimento e que oração. Ele consegue ver a realidade, ele não nega o lamento, o sofrimento, está no meio do exílio, mas ele consegue compreender a realidade pelos olhos do Senhor. O texto diz, quando eu li as Escrituras, eu compreendi. Amados, e ele faz uma oração fielmente dentro da revelação daquilo que o Senhor, de fato, estava trazendo naquele momento. Talvez seja o tempo, amados, de saudade e lamento, quando cantar se torna difícil, já que nós somos de lá do sertão, e ficamos aqui sem graça, porque nós somos de lá. Talvez seja difícil a gente entender a nossa situação, mas, amados, eu queria desafiar você a encontrar resposta no Senhor, como Daniel. Compreendi pelas Escrituras. Amados, se derrama diante do Senhor. Glorifica-o, mesmo que se você está com dificuldade de fazer canções. Confesse, e ele vai suscitar o tempo de volta do cântico. Acredite nisso. Que será o Salmo 126, que a gente não vai fazer hoje a reflexão. Mas eu queria que você pensasse hoje, razões do seu lamento, razões da sua alegria, foco correto, e que possamos, eu e você, fazermos essa oração, em meio ao exílio, encontrarmos a oração que de fato faz sentido. Soberania do Senhor, confissão de pecado, e o Senhor guia todas as coisas. Então, compreendi pelas Escrituras, e eu me voltei para o Senhor, e confessei os meus pecados, e entreguei para Ele a condução. Senhor, conduza, anda rápido, vê, ouve, escuta. A formação dele é para a glória do Senhor, pelo teu nome, Senhor, refaz as coisas. Amém? Que você saiba que o seu sofrimento e a sua alegria não são nem desapercebidos do Senhor. Que hoje o Salmo 137 te inspire a arrancar canções de lamento, mas não fique prostrado sem encontrar o que o Senhor tem para você nesse tempo. Que o Senhor te abençoe.